Senhores deputados, dou as boas-vindas ao Sr. Professor Dr. Pedro Reis. Muito obrigado por ter vindo. Ao Sr. Professor Alexandre Quintanilha também por se disponibilizar tão rapidamente quanto foi solicitado para esta audição, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e que desde já dou a palavra à Sra. Deputada Elza Paes para fazer a introdução inicial deste requerimento aos nossos convidados. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, começo por cumprimentar o Sr. Professor Pedro Reis e o Sr. Professor Alexandre Quintanilha e agradecer a disponibilidade para estarem hoje connosco para analisarmos um requerimento colocado pelo Partido Socialista sobre os riscos e as ameaças do sistema científico e tecnológico nacional. Não quero começar, obviamente, sem primeiro também dar conta de algo, de uma informação que, em devido tempo, foi dada a esta comissão, o facto do Sr. Professor Alexandre Quintanilha ter sido nomeado pelo Presidente da Comissão Europeia, o Dr. Durão Barroso, como para um conselho de investigadores da Comissão, no sentido de aconselharem a Comissão sobre os caminhos que a ciência tem que tomar nos tempos modernos. Senhor Professor Pedro Reis, também agradecer-lhe. Nós já tivemos a oportunidade de estar com um e com o outro, ou seja, em representação dos laboratórios de Estado e dos laboratórios associados. O ano passado fizemos duas audições, onde tivemos a oportunidade não só de falar com os senhores professores, mas de falar com os presidentes dos conselhos científicos dos vários laboratórios de Estado e também com os laboratórios associados, onde nos fizeram um panorama de algumas ameaças que já então o sistema científico e tecnológico nacional estava a viver, nomeadamente os cortes no financiamento ao nível dos laboratórios associados entre os 30% e os 50% e ao nível dos laboratórios de Estado, que foi agora confirmado pelo Orçamento de Estado, um corte na linha dos 18%, portanto, que traduz, obviamente, um desinvestimento, mas que não é apenas, a ameaça não se dá apenas por estes cortes, mas também por algumas dificuldades em termos de gestão, como muito bem tiveram a oportunidade de nos dar conta, dadas as regras rígidas que foram muito reforçadas pela Lei dos Compromissos e, portanto, há uma dificuldade muito grande de gestão, quer das verbas, quer da captação de fundos, o que dificulta o melhoramento de um sistema que necessitava, obviamente, de ser melhorado e de ser aprofundado e de ter condições para que se desenvolvesse na linha dos investimentos que em Portugal se vêm fazendo nos últimos 20 anos relativamente a um atraso do qual partimos e que estávamos a recuperar. Estávamos a recuperar com muito esforço, com muito investimento. Nós, em termos de alguns indicadores, e apresento aqui um mapa que toda a gente conhece, a despesa em ID, nós saímos de uma despesa em ID, do PIB em ID, muito baixa para uma despesa em ID que ainda não acompanhava a média europeia e que estabilizou agora em momentos de crise depois de 2010, mas ainda assim foi um avanço significativo que nos colocava aqui neste indicador num patamar muito confortável para podermos cumprir os objetivos da Estratégia 2020, que é de 3% de despesa em ID que cada país deve alcançar em 2020. E, portanto, neste indicador estávamos num bom caminho, as ameaças da crise estão a fazer estabilizá-lo, espero que o possamos recuperar e não desinvestir para tempos onde o desafio que se colocava à ciência era vencer o atraso. E um outro indicador, o número de cientistas, um indicador que também recuperámos imenso ao longo destes últimos 20 anos. Nós hoje temos 17,5 investigadores por 100 mil habitantes. Ainda não estamos na média europeia, dado que a média europeia está na linha dos 22,9 doutorados por 100 mil habitantes. Vínhamos fazendo uma evolução que eu temo, o Partido Socialista teme, que com esta quebra nas bolsas este indicador se venha a perder. e se venha a perder para a conquista de um outro que parece que é este o cerne do novo paradigma, que nós ainda não entendemos que paradigma é esse, mas é um paradigma, segundo a maioria e o governo, que colocará a tónica na excelência. E a grande interrogação que nós colocamos é se todo este desenvolvimento foi um desenvolvimento à margem da excelência e se se pode alcançar a excelência destruindo-se todo o investimento que se tinha feito e, portanto, como é que, de facto, nós podemos fazer esta leitura de um modelo cuja referência é excelência quando estamos a quebrar todo este processo que, em nosso entender, era de grande excelência e de recuperação de atrasos muito grande, com grande esforço que tínhamos fazendo. E, portanto, tememos mesmo que estas novas abordagens, em vez de nos fazerem avançar para a frente, e desculpem-me o pleonasmo, nos façam recuar para momentos onde o atraso era muito grande e que no futuro depois nos confrontemos com a situação, afinal já não podemos recuperar. Senhor Presidente, estou a terminar e deixaria então esta pergunta. Se o Conselho dos Laboratórios Associados e se os laboratórios de Estado foram implicados neste processo de mudança, e se foram feitas algumas avaliações de impacto destas mudanças que estão em curso, que nos apanharam de surpresa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra agora, por 10 minutos, seguindo aqui a ordem que aqui tenho, ao Sr. Professor Pedro Reis e depois, de seguida, por outros tantos 10 minutos, ao Sr. Professor Alexandre Quintanilha. Sr. Professor Pedro Reis, dou-lhe a palavra. 10 minutos, faz favor.
Portanto, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Portanto, na minha intervenção gostaria de salientar dois pontos. Primeiro, penso que é inquestionável a questão da importância da ciência para o desenvolvimento económico e para o desenvolvimento social. Portanto, penso que isso é uma questão que é inquestionável e que não está aqui assim minimamente em questão. E o outro aspecto que gostaria de focar é que, face a estar aqui como Presidente do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado, portanto, a minha intervenção centrar-se-á na questão dos Laboratórios de Estado. Eu gostaria de, antes de apresentar a situação e alguns elementos e alguns exemplos da situação atual em que estamos a viver e dos riscos que estamos a correr e responder a esta questão de se fomos implicados neste processo de mudança, gostaria de referir todo o processo que, desde 2011, em que vem aqui a declaração do professor Jean-Pierre Conson, que é uma pessoa que conhece perfeitamente o sistema científico e, sobretudo, os laboratórios de Estado e que tem sempre acompanhado estas avaliações internacionais, onde refere que, de facto, houve um grande salto, uma grande melhoria do nosso sistema científico nos últimos anos e que os laboratórios de Estado têm um papel importante neste sistema científico. E que refere que, de facto, que é fundamental a questão das missões dos laboratórios de Estado, refere que é necessário assegurar um nível suficiente de financiamento e de recursos humanos. Portanto, isto foi dito logo em 2011, penso que os senhores deputados terão acesso a este documento, que é necessária a autonomia interna da gestão das instituições, destes laboratórios de Estado, e que é necessário reforçar as suas relações com as outras instituições. Portanto, estes quatro pontos, em 2011, referido pelo professor Jean-Pierre Conça. Logo em 2012, na nossa apresentação, que nós fizemos aqui numa audição, referimos já questões que surgiam relacionadas com os recursos humanos. Em 2012 já dizíamos que há um problema de falta de massa crítica, há a questão do desaparecimento de competências, a inviabilidade das equipas de investigação e considerávamos que era essencial a abertura de concursos de ingresso na carreira de investigação e a flexibilidade na gestão dos recursos de forma a assegurar a contratação de pessoas, rejuvenescer, portanto, as nossas equipas e evitar a grande quebra de massa crítica. Apresentámos até um gráfico que, face, apesar da evolução que houve, felizmente, no sistema científico e tecnológico nacional, no caso dos laboratórios de Estado, por exemplo, tem havido um decréscimo em termos do número de investigadores. E colocávamos situações a ter em consideração, portanto, no momento que os senhores deputados poderão certamente ter acesso, que era a questão dos investigadores contratados pelo programa de ciência, que era importante para a consolidação e para a sustentabilidade das equipas de investigação. Referimos também a questão dos técnicos superiores doutorados, que felizmente tem estado a resolver, e a questão do pessoal técnico e das outras atividades científicas e tecnológicas. Isto é, porque os laboratórios de Estado, para além das atividades de ID, têm outras atividades científicas e tecnológicas que são fundamentais. Basta nós pensarmos nos últimos dias nas questões climatéricas e para percebermos a importância, por exemplo, do Instituto Hidrográfico e do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Referimos a questão também que era... Surgiu, entretanto, a figura do investigador FCT. E quando ele surgiu, logo nós referimos o fórum que isto não era um sucessor daquilo que eram os contratos de ciência. Porque quando foram feitos os contratos dos investigadores de ciência, até havia a perspectiva que alguns dos investigadores pudessem se manter, porque eles são essenciais para fazer determinadas tarefas nos laboratórios de Estado, seja atividades de investigação em projetos internacionais, até liderar, seja outras atividades científicas e tecnológicas que são essenciais no desempenho das missões dos laboratórios de Estado. E referimos a questão da abertura de concursos, logo que era referido, porque para além do ingresso de pessoas, para além da estabilidade no emprego das pessoas, também há a questão dos concursos, porque desde cerca do ano 2000, nos laboratórios de Estado, não há progressão nas carreiras. E, portanto, estes eram factos que nós já referimos em 2012 e que depois voltámos a salientar noutra audição. E a questão que referíamos também... à restrição de verbas, já neste período, que se associava à rigidez dos mecanismos de execução financeira, que têm sido fortemente referidos nas avaliações internacionais e que se agravou com a lei dos compromissos. Isto tem consequências fortes, como nós já tivemos a oportunidade aqui sim de dizer, porque isso conduz a uma perda de competitividade dos investigadores dos laboratórios de Estado perante outras instituições de investigação e perante instituições estrangeiras. Ao não se poder, às vezes, executar determinadas, eu não quero chamar de despesas, investimentos, ao não podermos executar esses investimentos, há determinadas tarefas que estavam atribuídas às equipas dos laboratórios de Estado que não podem ser executadas. E isso tem consequências. Eu penso que é facilmente, todos nós compreenderemos, que quando estamos numa parceria, e é essencial as parcerias na ciência, e até referido um ponto aqui assim do professor Conteson, não é? O ponto 4, a questão das parcerias, quando nós estamos a executar com um parceiro uma atividade, se nós temos dificuldade de fazer a nossa atividade, seja por que razão for, é evidente que esse parceiro, da próxima vez, não terá vontade, qualquer estímulo, antes, pelo contrário, em estar em parceria. E, como é evidente, um laboratório de Estado tem que fazer atividades de investigação científica. É isso que distingue um laboratório de Estado de uma direção-geral. Portanto, é ter de executar também atividades de investigação científica. E, portanto, estas eram as questões que nós já vínhamos referido e que, entretanto, sucedeu a tal redução de verbas, enfim, que foi referido quando nós olhamos e comparamos, por exemplo, o orçamento de 2013 e de 2014, que quase todos os laboratórios de Estado tiveram reduções de verbas, uns mais, outros menos, na ordem de 5%, 6%, mas, por exemplo, tivemos o caso do ICT, onde isso foi 47,9%. Eu penso que isto, de facto, também já há oportunidade aqui assim nesta própria comissão de fazer uma intervenção, e que penso que qualquer pessoa compreende que com o montante de verbas reduzido a metade, isto põe em causa o funcionamento da própria instituição. Enfim, acho que isto nem é um assunto que é difícil de aprofundar mais e penso até nessa comissão, acho que nos senhores deputados não foi apresentado e pareceu-me que relativamente claro o impacto que pode haver face a esta redução de verbas. Nós referimos até a propósito da contestação desta quando estávamos na altura na proposta assim, do orçamento, que isso ainda era mais incompreensível quando o próprio professor Conteson, que estava até a acompanhar também os desenvolvimentos do Instituto de Investigação Científica e Tropical, estava a dizer que aparentemente estaria no bom rumo. Ora, não se compreende como é que uma instituição que está a recuperar está aí no bom rumo, De repente, o que sucede é ficar com metade das verbas. E é importante referir que, por exemplo, este instituto tem quase um quarto dos investigadores são investigadores do programa Ciência. Nós referimos, na altura, quando foi deste assunto, que, por exemplo, que na administração pública, em relação à investigação científica, portanto, isto foi dados que nós retirámos em meados, portanto, do ano passado, em 12 anos houve uma redução de 14%, dos efetivos. Portanto, quando nós agora referimos o que está em cima da mesa hoje sobre esta questão das bolsas, de bolseiros, sobre a questão dos contratos de ciência, nós, no caso dos laboratórios de Estado, nós já estamos a falar que é algo sobre um processo muito difícil e muito complicado. Gostaria de referir a propósito das missões, por exemplo, das missões dos laboratórios de Estado, e os laboratórios de Estado têm missões específicas e muitas delas associadas aos riscos públicos, e por isso os laboratórios de Estado se distinguem das universidades. E, portanto, os laboratórios de Estado têm especificidades que, por um lado, distinguem-se da investigação nas universidades porque há determinadas funções que têm que assegurar, e muitas delas associadas aos riscos públicos, poderemos aqui referir só duas ou três, e, por outro lado, têm que executar as atividades de investigação científica, como disse, para separar das direções de uma direção geral. Por exemplo, temos no caso, todos recordamos e facilmente, aqui assim, até há pouco estava a falar aqui com o Sr. Presidente da Comissão da Agricultura, por exemplo, no caso do Mato da Madeira do Pinheiro, e por exemplo o papel que o Laboratório de Estado também tem que intervir. Ontem estava a referir de uma pessoa do Instituto Hidrográfico, de alguém que tinha que ir ao mar e que era importante ver a deriva que podia haver do corpo. Lembramos do caso do Prestige. Se nós formos ver a questão do amianto, que foi também referido uma notícia, onde a direção, onde o Instituto Ricardo Jorge está também sobre esse tema. Eu penso que ainda hoje vinha também um assunto referido sobre a estabilidade de um edifício onde o LNEC foi chamado a pronunciar-se, e portanto os laboratórios de Estado estão aqui a ter intervenções. Quando nós pensamos na questão da segurança dos produtos alimentares para a questão das exportações, portanto tudo isso, há aqui uma série de atividades fundamentais, e já que estão a dar o sinal, não poderia deixar de terminar sem referir aqui a alguns, apenas como exemplos, porque isto é declarações, eu tenho aqui assim, isto são aqui vários, mas cada folha destas corresponde à vida de uma pessoa. Eu devo dizer, temos casos de pessoas que têm estado com bolsas, diferentes tipos de bolsas, de 17 anos, 18 anos, por exemplo, no caso do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, contratados. Tenho, por exemplo, três casos de pessoas relacionadas com o Mato da Madeira do Pinheiro, que estão há 17, por exemplo, há 17 anos. De qualidade, um deles ganhou agora este concurso FCT, de investigador FCT, que são tão poucos, um deles destes três. Temos dois que são bolseiros, um deles que até vai agora para o estrangeiro, que é como delegado nacional relacionado com a questão da doença do nemato na Madeira do Pinheiro. A outra pessoa que está também há 17 anos é o único nematologista no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, e que é essencial um nematologista para poder identificar a Madeira do Pinheiro. Podemos ir andando, temos casos de investigadores.
Agradecia, que pudesse concluir,
coordenadores, eu concluo já, que são coordenadores de projetos para a Fundação da Ciência e Tecnologia, que têm aqui assim, foram finalistas de prémios do BES Inovação, finalistas da Cotec. Enfim, temos aqui uma série de situações, pessoas ligadas com o melhoramento de plantas, onde ligados a prémios também que foram notícia das pastagens biodiversas. Duas pessoas contratadas bolseiros de ciência com uma carta aqui da Associação Nacional dos Produtores Cereais, que deu a importância destas pessoas, responsável pelo melhoramento do arroz. Sobre as tecnologias diagnósticas, que são essencial com as doenças animais, se pensarmos na BSE, se pensarmos na gripe aviária. Portanto, olha, tinha aqui assim várias situações de pessoas de quase 20 anos, Eu gostaria depois de deixar, não este assim, mas depois outro tratamento, uma vez que me foi enviado como declarações,
muito obrigado,
não sei até que ponto, algumas serão pessoais.
Muito obrigado, Sr. Professor.
É que peço desculpa por ter ultrapassado o tempo.
Com certeza. Dou agora a palavra por 10 minutos ao Sr. Professor Alexandre Quintanilha. Faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por este me terem convidado para estar aqui hoje convosco. Eu vou avançar diretamente num pequeno texto que eu depois deixarei ficar para ser distribuído para quem desejar ver. E eu gostaria de fazer uma muito breve história do que se tem passado nos últimos meses e depois transmitir uma mensagem muito focada sobre duas questões, que são as patentes, de que se está a falar muito nesta altura, e a questão da qualidade. Nas últimas semanas, cientistas eminentes e outras figuras públicas manifestaram a sua frustração com o que consideram ser uma política nefasta para a ciência por parte do Governo. Realizaram-se também reuniões e manifestações de bolseiros e de investigadores em numerosos locais do país. Formaram-se plataformas de intervenção cívica e várias instituições tornaram pública a sua enorme preocupação. A Comissão Executiva do Conselho dos Laboratórios Associados tornou público um apelo ao Governo, à Assembleia da República e ao Presidente da República no dia 23 de janeiro último. Nesse apelo, denunciava-se a vontade política de reduzir a comunidade científica portuguesa, pois, por decisão da FCT e do Governo, tinham sido atribuídas apenas metade das bolsas de doutoramento habitualmente concedidas e menos de um terço das bolsas de pós-doutoramento, isto depois de, poucas semanas antes, terem sido excluídos mais de 1000 investigadores doutorados, enviando-nos para o desemprego ou para o exílio forçado. Também o financiamento plurianual dos laboratórios associados, daqueles que recebiam financiamento, tinha sido reduzido entre 20% a 45%, impedindo-os depois também, na maioria dos casos, a criação de oportunidades de emprego qualificado. Tais medidas não resultariam, aliás, de cortes no orçamento da FCT, que se manteria quase idêntico ao do ano anterior. O CLA, o Conselho de Laboratórios Associados, afirmava ainda: reduzir drasticamente, como se pretende, a formação avançada de recursos humanos em ciência e mandar embora grande número de cientistas qualificados tem como consequência imediata reduzir a capacidade científica do país e a sua cultura científica e conduz ainda, inevitavelmente, à quebra de capacidade tecnológica do tecido empresarial português, atrasando a sua renovação e penalizando a sua competitividade. Entretanto, não só este apelo dos cientistas não teve resposta positiva, como novos factos vieram avolumar as preocupações expressas. Vozes qualificadas e sociedades científicas reputadas vieram a público denunciar as alterações profundamente negativas introduzidas pela FCT no sistema de avaliação da ciência conduzido pela mesma FCT, subvertendo a confiança e a estabilidade desse sistema. Foram denunciados casos de membros sem qualificações mínimas nomeados para conselhos científicos da FCT e para júris, ao mesmo tempo que júris competentes se demitiam publicamente por interferência administrativa nas suas decisões, chegando a FCT ao ponto de alterar o ordenamento das classificações decididas pelos júris. Tais denúncias, só tornadas públicas depois de não terem merecido explicação e retração pelos responsáveis, nem assim tiveram resposta adequada. A situação atingiu tal gravidade que, como veio a público na imprensa, o próprio Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, conselho inteiramente nomeado pelo Governo, vem pedir uma auditoria aos processos de avaliação da FCT, exprimir a sua preocupação sobre as decisões tomadas de exclusão e condenação ao desemprego ou à emigração de inúmeros cientistas qualificados e recomendar medidas corretivas. Verificamos, contudo, que o comunicado aprovado pelo CNCT e largamente publicitado na imprensa não saiu normalmente a público porque o Governo se permitiu exercer pressão sobre as deliberações deste órgão consultivo por si nomeado para que as altere ou pelo menos as não divulgue publicamente. Também finalmente se soube que o Governo tinha entregado à Comissão Europeia o contrato de parceria que governará as prioridades e instrumentos de intervenção na utilização em Portugal dos fundos estruturais europeus de 2014 a 20. Conhece-se a importância que os fundos estruturais, o FEDER e o FSE, têm tido no desenvolvimento científico do país. Contudo, apesar de sucessivos apelos por universidades e organizações científicas e pelo próprio CLA, o Governo, à revelia das normas nacionais e comunitárias, não lhes submeteu para parecer a sua proposta, supomos que pela primeira vez desde que Portugal aderiu à CEE. Mais recentemente, foi a comunidade científica surpreendida com as declarações de responsáveis governamentais e designadamente do Primeiro-Ministro que ouvimos com estupefação afirmar que os cientistas não teriam respondido adequadamente aos investimentos feitos na ciência. a produção científica e as patentes, indicadores citados, não teriam evoluído em conformidade e assim Portugal não tinha ainda atingido os níveis de países mais desenvolvidos. Por isso seria necessário mudar de política. O CLA gostaria apenas de responder serenamente a estas afirmações infelizes e que carecem de fundamento. Precisamente por Portugal não ter atingido ainda os níveis científicos dos países mais desenvolvidos, deve manter sem falhas o investimento na ciência. Em percentagem do PIB, Portugal investe apenas 3/4 da média europeia. Por investigador, e corrigindo já as paridades de poder de compra, os cientistas portugueses trabalham com metade do financiamento médio europeu. E, contudo, na última década, ou nas últimas duas décadas, a produção científica nacional, referenciada internacionalmente, cresceu muito mais que o crescimento dos recursos investidos na ciência. O mesmo aconteceu com as patentes ou com o número de cientistas doutorados. A balança de pagamentos tecnológica de Portugal, sempre deficitária, equilibra-se a partir de 2007. A produção científica na última década é multiplicada por 3 e coloca Portugal a par da Itália ou da Espanha, convergindo com os níveis por habitante de países mais desenvolvidos, a partir de níveis tradicionalmente muito baixos. Mas para vir atingir esses níveis, Portugal tem de continuar a investir na ciência, hoje que sabe poder ter confiança na produtividade crescente desses mesmos cientistas. Mas, de acordo com a OCDE, pouquíssimos países conseguiram, nas últimas décadas, um desenvolvimento científico tão extraordinário como Portugal. Até em matéria de publicações científicas de alta qualidade, Portugal aproxima-se hoje de médias da OCDE, partindo de níveis baixíssimos há poucos anos. Será que apenas alguns em Portugal não querem ver o extraordinário progresso científico português que os mais competentes no resto do mundo elogiam? Em matéria económica, sabemos que sem o desenvolvimento científico já atingido, se não teriam modernizado e tornado essenciais setores empresariais tradicionais, como o têxtil e o calçado, que se não teriam informatizado os serviços e a generalidade da indústria e do setor agroalimentar, que não poderíamos ter atingido os atuais níveis de saúde, de qualidade de ambiente, de comunicações, de proteção face a desastres. Sem o desenvolvimento científico já atingido, muitas das nossas exportações simplesmente não existiriam. Nem seria possível novo investimento industrial de qualidade. Os níveis de progresso já atingidos têm de ser superados, mas para tal é necessário ainda mais e melhor conhecimento, mais ciência. Para progredir, como sociedade desenvolvida e culta e como economia viável e baseada no conhecimento, Portugal tem de continuar a apostar no seu desenvolvimento científico. Em matéria de recursos humanos, Portugal atingiu finalmente números de cientistas no conjunto da população próximos das médias da OCDE, embora ainda mais baixo do que os países mais desenvolvidos. Este é, pois, o seu principal capital para o futuro, que, se não pode, a pretexto algum, desbaratar. Não aceitaremos nunca que se forcem à imigração e aos empregos mais qualificados, especialmente os cientistas doutorados com provas dadas. O CLA apela a todos os cientistas, a todas as organizações científicas e de ensino superior, às empresas inovadoras, aos profissionais qualificados de todas as áreas e à opinião pública para que defendam o futuro da ciência e porque é por aí que passa o futuro da sociedade. Por último, CLA quer ainda deixar a todos os jovens uma mensagem de esperança. E eu vim aqui hoje com essa mensagem. E de resistência. A ciência em Portugal fez-se ao longo de séculos com enormes sacrifícios. A todos, e ainda especialmente aos nossos colegas cientistas de outros países, que connosco diariamente trabalham, é devido a uma palavra de confiança e de solidariedade. Nas últimas décadas, finalmente, a sociedade portuguesa e os seus então poucos cientistas conseguiram o que parecia impossível, chamar à educação científica jovens de todos os grupos sociais, mulheres e homens, criar instituições científicas modernas e apoiadas internacionalmente, produzir ciência de qualidade, desenvolver a apropriação da ciência pela sociedade e pela economia, garantir o progresso tecnológico. A ciência é hoje, mais do que nunca, indispensável e reconhecida como tal. O seu progresso tem de continuar e de se acelerar em Portugal. Deixem-me só fazer dois comentários em relação às patentes e à produção científica. Em relação às patentes, aquilo que acontece nos Estados Unidos da América é que só 3% das patentes que existem nos Estados Unidos provém do mundo académico. 97% provém do mundo empresarial. Em Portugal, a grande maioria continua a ser académica, mas o que se percebeu nos Estados Unidos é que este diálogo é essencial. O desenvolvimento das ideias tem que passar por ciência fundamental e aplicada em diálogo uns com os outros. Por outro lado, também é preciso que percebam que só uma em cada 10 ou 100 mil patentes é que dá lucro. A grande maioria das patentes é só para proteger os interesses já existentes nas empresas. Portugal está, nesta altura, a produzir à volta de 100 ou 200 patentes por ano. Para chegar a 100 mil, de modo a que tenha uma que possa ser vendida, vai exigir um esforço muito grande durante muito tempo no nosso país, que nós gostaríamos de ver continuado. Em relação à produção, à qualidade da produção científica, deixem-me só ler um parágrafo muito curto, que é assim, são trabalhos recentes, de 2013 e 2014, feitos nos Estados Unidos, por gente muito competente, que diz o seguinte: a forma mais fácil de ter uma ciência forte ao serviço da sociedade é a quantidade. Primeiro, o que é demonstravelmente produtivo é simplesmente investir. Quanto mais dinheiro é gasto em ciência, mais produtiva esta é. Aliás, esta correlação é a única estatisticamente significativa que se obtém de estudos sobre o impacto de investimentos em ciência, independentemente da qualidade vislumbrada por pares que não prevê impacto de forma significativa. Eu queria deixar estas duas ou três mensagens. Parece que ainda tenho algum tempo, mas eu preferia usar... Ah, peço desculpa.
Mas conclua-se, Sr. Professor.
Não, tá, estou perfeito. Era, o que eu queria dizer eram estes dois comentários finais.
Muito obrigado. Agradeço também a sua intervenção. Vamos agora dar a palavra aos grupos parlamentares por 5 minutos. Começamos pelo grupo parlamentar do PSD, a deputada Maria José Castelo Branco. Por 5 minutos, tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, antes de mais nada, cumprimentar o professor Pedro Reis e o professor Quintanilha, cujos trabalhos já acompanho há muitos anos, e agradecer a presença. E não posso deixar de notar e destacar que quem ouve os deputados do Partido Socialista poderia ser levado a pensar que, com os seus governos, a ciência e a investigação viviam um mar de rosas, cujo único problema seria o de encontrar o destino para os fundos que os inundavam. Ainda bem que assim foram lembrados alguns problemas. O Sr. Professor Pedro Reis focou, por exemplo, que em 12 anos 14% dos efetivos se perderam, desde 2011 que apelam a uma maior autonomia, portanto quer dizer que os laboratórios antes não a tinham. O Sr. Professor deu também alguns bons exemplos de situações de investigação de investigadores com 17 anos e mais de situações não resolvidas e, portanto, muito há a fazer e não foi de agora, não foi este governo que os colocou de há 20 anos para cá nessas situações duvidosas. Logicamente que ciência, inovação e investigação são pilares essenciais para uma qualquer sociedade. E quando hoje falamos nestes pilares da investigação, logicamente que estamos a apelar à excelência, à qualidade, e facto é que em Portugal hoje ninguém dispõe dos montantes, seja em que área for, dos montantes que desejaria dispor. E facto é que também, quando se eu falar do número de investigadores que Portugal tinha, de 50.694, sendo o quarto país da União Europeia em número de investigadores por 1.000 habitantes, o facto é que a produtividade científica estava abaixo da Grécia, Chipre e Eslovénia. O Sr. Professor referiu aqui e colocam algumas dúvidas no tipo de referências e de indicadores que são utilizados. O facto é que quando visitamos uma instituição são estes indicadores que são indicados e que são explanados, logicamente, que são aqueles que são mais fáceis de quantificar. E agradeço também o destaque que o Sr. Professor aqui deu da importância das patentes ligadas ao setor empresarial. Porque, efetivamente, hoje, no contexto económico-social que se vive, em que mais do que nunca se impõe uma otimização, um maior rigor na escolha, na seleção de investimentos, na seleção de linhas de investigação, também daqueles em que se perspectiva uma maior aplicação mais próxima na própria sociedade e também no setor empresarial, logicamente que estes bons exemplos que aqui foram dados, nomeadamente os investigadores ligados à agricultura, ligados ao ambiente, ligados a avanço das linhas costeiras, ligados concretamente ao Nemato do Pinheiro. São bons exemplos do que a investigação pode fazer no imediato, no curto, médio espaço de tempo em prol da sociedade. Logicamente que assente nestas mesmas linhas destas preocupações a opção feita por elementos do governo e devidamente e largamente explicadas e justificadas foi de que, em vez de contemplar projetos de investigação individuais, fossem privilegiadas linhas, projetos, equipas que chamassem assim, que por sua vez chamariam assim os investigadores mais promissores das mais diversas áreas e que então esses sim ficariam sob a forma de bolsas ou contratos, etc. Esta solução foi efetivamente a que o Sr. Professor aqui esteve também a defender, que são essas linhas de aplicação prática no contexto atual. E temos aqui alguns exemplos, ainda hoje, ontem divulgados, por exemplo, da seleção, a hipótese que o país tem e de projetos e linhas de investigação de se candidatarem também elas para cativarem linhas de financiamento fora da própria FCT. E veja-se o caso da Cátedra de Espaço Europeu de Investigação, em que foi contemplado um projeto da Madeira, precisamente para a atribuição de formação académica e a alto nível dos catedráticos, numa fase, num tema de homem-computador. Logicamente que, quando se ouve falar de desinvestimento, é só ver os números. De 2009 para 2010, ocorreu uma redução de 18% no investimento, uma redução sequencial. De 2010 para 2011, uma redução de 7%, sendo que em 2011 o governo socialista assinou um compromisso de não uso dos fundos de FEDER, que este governo em 2012 conseguiu articular, agilizar a libertação, não no compromisso de não utilização destes fundos. O financiamento do sistema científico de 2011 para cá foi de 410 milhões de euros em 2011, de 2012 416, 2013 424, sendo que hoje há mais dinheiro efetivamente no sistema científico e tecnológico nacional. Deixem-me só destacar-lhes que quando se vê a situação que temos, e agora é só um papel que me falta, que temos também a situação que as próprias instituições internacionais têm destacado, que um documento da União Europeia destaca que, a partir de 2009, a tendência de investimento na investigação e desenvolvimento vinha sucessivamente em queda e que o setor público estava a sofrer claramente com esse desinvestimento. Os esforços de investimento atualmente, e isto é a conclusão do relatório internacional e da Comunidade Europeia, apesar da situação em que Portugal se encontra, destacam o esforço de investimento em inovação e o aumento de produtividade e competitividade, pautando-se pela qualidade e excelência. Efetivamente,
agradeço que acabe, Sra. Deputada.
Não posso, só para finalizar, alertar que, efetivamente, instituições e empresas podem, devem unir-se em torno, unir-se em equipas, em torno de projetos de qualidade e excelência, para poderem também elas candidatar-se a fundos internacionais, porque ganham escala, efetivamente. A ciência e a investigação podem catapultar-se a níveis superiores sustentáveis, transformando a investigação em motores de desenvolvimento para o país e para os portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, dou a palavra ao Sr. Deputado Michel Seifert por 5 minutos. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e caros professores, Professor Pedro Reis e Professor Alexandre Quintanilha. Queria também, em nome da bancada do CDS, cumprimentá-los aqui hoje e agradecer terem cá vindo e algumas das questões que já partilharam connosco. De facto, para quem está do lado da avaliação política e da fiscalização política do Governo, para olhar para estas matérias, há uma miríade de publicações, de indicadores que permitem dar uma imagem mais global, se calhar, das várias questões e às vezes diferente daquela que quem está diretamente no terreno aqui nos transmite. E sabemos também, às vezes as pessoas, quando estão a olhar para aquilo que conhecem, têm uma imagem, quando estão a olhar de fora, a imagem que partilham, ou que analisam, ou que conseguem avaliar do que lhes é transmitido, é outra. Eu acho, por exemplo, eu vejo com estranheza, por exemplo, que aqui tenham falado na redução de de verbas para o Sistema Científico Nacional, nomeadamente para as instituições, nomeadamente no que diz respeito aos laboratórios associados. É evidente que, no caso dos laboratórios de Estado, que têm todas, cada um a sua tutela, alguns têm excelentes relações com as suas tutelas, outros não têm, por isso simplesmente, alguns têm uma missão bem definida, outros não, e nós, e o CDS também tem falado regularmente disso, e nós gostaríamos que essa missão concreta fosse mais especificada. Também sabemos, no entanto, que a missão geral, entre aspas, dos laboratórios de Estado é, segundo as indicações da tutela, entre aspas, servir de ajuda, quer no que diz respeito de investigação de ponta, quer no que diz respeito da análise concreta de questões do dia-a-dia, servir as diferentes tutelas. Eu gostaria de ter alguma coisa para lhe dizer, sobre, por exemplo, sobre a redução do que o MNE atribui ao ICT, mas desconheço completamente. Aliás, o MNE não vem aqui a esta comissão, desconhece essas razões e os valores indicados, que são, naturalmente, de grande impacto para esse instituto, só pode ser. Mas, se nós olharmos em geral para o programa de apoio a instituições da FCT e deixar de fora os custos indiretos que a FCT ainda financia no Sistema Científico Nacional, se de 2010 para 2011 há uma grande redução, de cerca de 85 milhões de euros para 47 milhões de euros, quando julgo que estavam atribuídos ainda pelo professor Mariano Gago um compromisso de cerca de 80 milhões de euros, a partir daí, todos os anos, a execução, não é o orçamentado, naturalmente, a execução vem aumentando. 47 milhões de euros em 2011, 52 milhões de euros em 2012, 68 milhões de euros em 2013, que é a coluna verde neste gráfico, que tem vindo alargado. Enfim, estes gráficos não são muito úteis, mas também se vê que o total da FCT de execução para a ciência vem aumentando. E, portanto, os fundos ou vão para um lado ou vão para o outro. E aquilo que eu gostaria de perceber era se da parte dos laboratórios não há uma noção de maior liquidez, por exemplo, desde 2011, e de acesso a estes fundos, porque os números que nós conhecemos, que são números da FCT, dão caso desses aumentos e não dão caso dessas reduções. Naturalmente, depois dentro do sistema, como é que eles se distribuem, são números que são mais opacos do que aquilo que nós teríamos. Em relação à questão das bolsas e da redução das bolsas, nós, mais uma vez, temos que olhar para aquilo que conhecemos e para aquilo que vemos. E, por exemplo, não são questões do Governo, nem da própria FCT, nem daqui do Parlamento, são estudos que a União Europeia publica, que nós acho que temos que analisar para perceber como é que comparamos com outros países da União Europeia, nomeadamente Research and Innovation Performance em Portugal, publicado em 2013, mas que é publicado para cada país com um perfil próprio, analisa muito, muito concretamente esta questão com indicadores que eles consideram os melhores. E, por exemplo, fala-se aqui da questão das patentes. Eu julgo que, na altura, quem se tem referido a isso, e nós também o temos feito, refere-se naturalmente àquele que é o indicador composto de excelência, que é o indicador que entra com a intensidade de investigação e desenvolvimento, entra com as novas patentes, entra com uma série de indicadores que depois são ponderados e dão um valor que se permite comparável entre os vários países. E aí nós continuamos muito abaixo da União Europeia, da média, mas também abaixo de países que partiram de pontos de partida parecidos com o nosso. Chipre está à nossa frente, República Checa, Hungria, Grécia, Espanha, portanto, países que entraram ou ao mesmo tempo ou muito depois de nós na União Europeia, estão à nossa frente, e muito abaixo ainda da média, naturalmente, quando nós continuamos aqui. Crescemos bastante, é verdade que crescemos, ainda bem que sim. O que não pode ser também escamoteado é que, naturalmente, estamos muito acima do que diz respeito ao número de investigadores por unidade da população ativa. Se calhar, se olharmos para os valores por população, obtemos outros critérios, mas são aqueles que eu encontro aqui nos documentos da União Europeia. E olhando para os países que estão à nossa frente no indicador de excelência, e para os que estão mesmo muito à frente, Suécia, Dinamarca, Holanda, etc., nós vemos que, de facto, nesses países há uma distribuição do financiamento à ciência, menos para grants e fellowships diretamente para o emprego científico, e mais às unidades de investigação e desenvolvimento e aos projetos. E, portanto, eu gostaria de perceber se um financiamento mais elevado proporcionalmente nestas matérias do que às bolsas e aos doutoramentos e aos pós-docs, se não nos ajudará, estou a terminar, Sr. Presidente, a chegar a esses valores superiores de excelência, porque isso também não dá aos laboratórios, às instituições científicas, maior poder decisório em quem contratar, em como contratar quem e em que investir. Às vezes, se calhar, é preciso investir mais numa equipa ou nos recursos técnicos do que nos recursos humanos. Gostávamos de perceber se é assim ou não, porque, de facto, se nós olharmos para os números nus e cruz, e vou terminar com uma citação, aquilo que nos aparece é isso, e diz a União Europeia, e cito, no entanto, isto em 2013, apesar dos progressos observados nas despesas de ID no setor empresarial e do grande aumento do número total de investigadores nos últimos anos, Portugal conta abaixo da média da UE em termos de excelência científica e tecnológica, de intensidade de investigação nas empresas e do número de investigadores nas empresas. E acrescento eu, sem prejuízo do aumento que se tem verificado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Rita Rato, por 5 minutos, também tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o professor Dr. Pedro Reis, aqui em representação dos Laboratórios de Estado, e o professor Dr. Alexandre Quintanilha, sobre os laboratórios associados, cumprimentá-los e agradecê-los, não apenas pela reflexão democrática e importante que aqui fizeram, mas também sobre o contributo que ao longo dos anos têm dado individualmente, mas coletivamente também nas suas instituições, para o desenvolvimento da ciência e, com isso, para o desenvolvimento da própria sociedade democrática. Dizer que, para o PCP, o Ministro da Educação e Ciência, assim como o Primeiro-Ministro, este Governo, não quis, até ao momento, realizar uma discussão profunda e séria sobre o que está em cima da mesa relativamente à política científica. Aliás, tivemos recentemente nesta Comissão o Senhor Ministro da Educação e Ciência e aquilo que podia ser, de facto, um momento importante para fazer uma discussão rigorosa, esclarecedora e profunda sobre a política pública da ciência não foi feita e, pelo contrário, por opção do Governo, o que aconteceu foi um conjunto de tentativas de atirar areia para cima dos olhos de toda a comunidade científica e da opinião pública em geral, relativamente àquela que é uma agenda oculta deste Governo, relativamente ao desmantelamento do sistema científico e técnico nacional, com impactos profundamente negativos no progresso do país. Dizer que nós entendemos como muito negativo o que está hoje em cima da mesa. Trata-se não apenas de um desinvestimento público em ciência, mas num afunilamento da investigação científica e a concentração da investigação científica em setores que apenas vão resultar em rentabilidade económica imediata, com o prejuízo que isto significa do ponto de vista para a totalidade das ciências da investigação científica em Portugal. E nós entendemos que é profundamente negativo que desde 2011, e aquilo que são os números do Orçamento de Estado, confirmam um corte de 82 milhões de euros em ciência, um corte só no Orçamento de Estado para 2014 em bolsas na FCT de 26 milhões de euros e nos laboratórios de Estado de 2013 para 2014 um corte de 30 milhões de euros. É, aliás, importante ouvir aqui o Sr. Professor Dr. Pedro Reis, que esteve recentemente nesta comissão, antes da aprovação do Orçamento de Estado, exatamente a alertar para este perigo, designadamente no ICT e com os impactos que isto teria, e de perceber, por exemplo, que no exemplo que nos deu, no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, tem um corte de 17 milhões de euros, um corte de 36,5% do seu financiamento de 2013 para 2014, com os impactos profundamente negativos que tem, exatamente para os dias que correm, e para a necessidade deste laboratório de Estado. Dizer também que estamos profundamente preocupados com a situação do ICT e hoje mesmo o Sr. Ministro estará nesta Assembleia da República e que voltaremos a questioná-lo sobre isto, desde logo porque os laboratórios de Estado não são pouca coisa. Os laboratórios de Estado são pilares fundamentais do sistema científico e técnico, mas são ainda fundamentais porque são instrumentos de soberania de um país. E é disso que hoje se trata. Efetivamente, quando nós falamos aqui sobre questões concretas que colocou de investigadores destas áreas, mas também de missões específicas que importa delimitar e consolidar do ponto de vista das condições materiais e humanas, nós entendemos que o desmantelamento em curso de muitos laboratórios de Estado significa em si mesmo o desmantelamento da própria soberania do país e isto é profundamente grave. Dizer também que entendemos inaceitável que, a quando da presença do Sr. Ministro nesta comissão, o confrontámos com o corte nos laboratórios de Estado, o Sr. Ministro disse: eu não tenho nada a ver com isso, que eu não tutelo laboratórios de Estado. Desculpe, Sr. Ministro, mas não são instrumentos do sistema científico e técnico? Ou então foi por isso que o Governo optou por se descartar e se desresponsabilizar dos laboratórios de Estado para não ter que responder efetivamente sobre o seu desmantelamento? Entendemos que isso é muito negativo e registámos tal opção. Dizer que entendemos como inaceitável aquilo que hoje está em cima da mesa, que é uma política de terra queimada, de destruição daquilo que demorou décadas a construir, mas muito facilmente, de um momento para o outro, se pode destruir, do desemprego e da imigração forçada, e sobretudo entendemos muito negativo, porque ainda a semana passada, esta Comissão de Educação fez uma visita ao Instituto de Ciências Sociais, onde pudemos ouvir de viva voz daquele laboratório associado, um conjunto de preocupações e até, de certa forma, de justificação da sua existência e de justificação de cada euro que lá é financiado por força do Orçamento de Estado, em que foi bem aplicado. E, portanto, naquilo que são os números e até os critérios do Governo, que não são os mesmos do PCP, mas ainda assim, naquele caso em concreto, o ICS provou, por 2 mais 2 igual a 4, que cada euro financiado naquele laboratório resultou efetivamente em reforço da capacidade e das condições científicas do país. Isto é sobretudo importante porque daqueles números que nos foram aqui dados, e creio que a leitura que o Sr. Professor Dr. Alexandre Quintanilha aqui fez, nos deixa de facto perguntar que reconhecimento têm tido estes trabalhadores científicos que ao longo dos anos, muitas vezes destratados e desvalorizados, têm com muito pouco feito tanto. Porque os nossos trabalhadores científicos, os trabalhadores científicos que estão há 17 anos a contrato sem sequer aceder à carreira, aqueles que têm estado em situação de congelamento da progressão na carreira, aqueles que estão há décadas com concursos e com bolsas, têm com muito pouco feito autênticos milagres, se bem que isto não se compadece com a ciência, mas de facto na prática é isto que tem acontecido. Eu vou terminar dizendo apenas o seguinte: nós entendemos que nenhum sistema científico e técnico se pode construir com base em bolsas e projetos. O investimento adequado, tendo em conta as missões específicas de cada unidade e de cada laboratório, são essenciais para o reforço do papel e da capacidade científica. Mas entendemos também que não é verdade que não haja dinheiro, porque ao mesmo tempo que estamos a discutir no ano de 2014 um investimento por via do Orçamento de Estado para a ciência de cerca de 430 milhões de euros, ao mesmo tempo que estamos a discutir isto, estamos a discutir um perdão fiscal a SGPS que foi superior a 1.000 milhões de euros e, portanto, se tivesse existido vontade política de angariar recursos para aplicar na ciência, por esta via, da não aplicação de um perdão fiscal às SGPS, seria possível triplicar o financiamento em ciência. E, portanto, a discussão que hoje aqui está a ser feita, para além dos mitos e da areia para cima dos olhos que este Governo tem feito e do descrédito, também permita-me
o descrédito
que o Sr. Ministro aqui fez relativamente ao Conselho dos Laboratórios Associados quando aqui esteve, porque eu acho que fica mal tê-lo feito, mas fê-lo e isso também fica com ele, mas de certa forma significa que este Governo não quer entender o investimento público na ciência porque não entende a ciência como um bem público. Entende a ciência como um nicho de negócio para muitas entidades privadas, mas não como instrumento de desenvolvimento económico e social. E isso é um retrocesso de décadas a que este Governo quer impor o país, mas que nós também temos a certeza que, pela resposta importante que a comunidade científica tem dado e vai continuar a dar, este Governo e esta política serão derrotados pela necessidade de defesa patriótica do país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Luís Fazenda, por 5 minutos. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu queria saudar o Sr. Professor Pedro Reis, o Sr. Professor Alexandre Quintanilha e as entidades que representam e esta oportunidade de diálogo aqui na Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Sr. Professor Pedro Reis, nós podíamos repetir as suas variadas intervenções ao longo dos últimos anos, e elas são inevitavelmente calcadas umas das outras, porque os problemas permanecem os mesmos, simplesmente se agravam constantemente. E tudo aquilo que era já uma manifestação de enorme dificuldade, porque não havia renovação dos quadros, porque havia uma perspectiva de estrangulamento dos laboratórios de Estado, é hoje isso tudo ainda muito mais aditivado. O que nos faz questionar acerca da ambiguidade da definição de missões, do porquê disso, do porquê de não se abrirem carreiras de investigação, do porquê de não se reorganizarem nem as tutelas, nem as formas de funcionamento dos laboratórios de Estado, do porquê disso tudo. E, inevitavelmente, a suspeita que vai ficando sempre cada vez maior é de que espreita a oportunidade para futuros negócios, para a mercantilização destas missões de soberania, e isso aparecerá, isso vai aparecer,
porque esse é o destino que se tem votado, a degradação destas instituições, para que depois até apareça uma parceria qualquer como salvífica e que vem resolver muitos problemas e quem sabe até com a simpatia até de vários setores, porquanto cada vez mais os laboratórios de Estado vão ficando incapacitados de resolver um conjunto de missões. Se nós verificarmos o que se passa já hoje em relação à segurança alimentar, verificamos que há motivos para suspeitar de que esse seja, de facto, um caminho a empreender. E, portanto, da parte do Bloco de Esquerda, nós não podíamos ser mais solidários com os seus alertas, com o alerta do Fórum dos Conselhos Científicos, com a necessidade da definição das missões, com a necessidade de sublinhar o caráter de missões de soberania que os laboratórios têm, problemas essenciais da sociedade portuguesa, especialmente associados ao risco, têm nos laboratórios de Estado uma resposta, devem tê-lo como uma função pública, eminentemente pública, de socorro público, de investigação pública e de confiança pública. E essa é a nossa trincheira nesta circunstância e queríamos mais uma vez reforçar. Sr. Professor Alexandre Quintanilha, eu interpelei aqui o Sr. Ministro da Educação acerca da carta da Comissão Executiva do Conselho dos Laboratórios Associados e o Sr. Ministro da Educação, com um ar bastante agastado, disse que era uma estrutura que não tinha legitimidade nenhuma. Tinha uma pessoa, depois outra tinha sido mais ou menos cooptada, aquilo não tinha legitimidade nenhuma, não tinha respeitabilidade, entre comas, absolutamente nenhuma. E desvalorizou completamente a carta pública da Comissão Executiva do Conselho dos Laboratórios Associados. Vejo que em decisão de ontem, em carta pública, que aliás o Sr. Professor aqui fez questão de ler, o Conselho dos Laboratórios Associados retoma todos os alertas que tinham sido feitos pela Comissão Executiva, nomeadamente a diminuição da comunidade científica e todos os problemas inerentes à diminuição dos financiamentos e àquilo que parece ser assim uma caminhada para o cientificídio em Portugal. E, portanto, diminuição em concreto do número de investigadores e de tudo aquilo que põe inclusivamente em perigo parcerias internacionais, em projetos de investigação, tudo mais. Dir-se-ia que há aqui, da parte do Sr. Ministro da Educação e do Governo como um todo, uma menorização dos laboratórios associados. Na verdade, quando o Sr. Professor aqui fala das patentes, procurando reagir ao que disse o Primeiro-Ministro, eu também dirigi uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro, no dia 5 de Fevereiro, acerca dessas declarações, dizendo que isso era importante aqui ser discutido, dizendo que elas contrariam frontalmente as estatísticas do Ministério da Educação acerca do número de patentes. Quer dizer, o Sr. Primeiro-Ministro desconhece o que a administração pública publicita acerca dos seus números. Bom, e quem estudar essas estatísticas, e pelo menos o Sr. Primeiro-Ministro deu aso a que elas fossem revisitadas, verifica que há uma linha de continuidade entre o aumento de investigadores e o aumento de patentes. Parece ser uma coisa elementar, mas isso é óbvio, é absolutamente óbvio. E, portanto, a diminuição do número de investigadores conduzirá fatalmente não a projeto de excelência de aumento de patentes, de artigos científicos, de outras inovações, mas conduzirá, na nossa ótica, fatalmente, a um empobrecimento da capacidade científica do país e a uma diminuição de patentes e de contributos para o desenvolvimento económico e para as competências e saberes que procuramos agrupar em Portugal. E, portanto, eu queria também aqui, nesta circunstância, acompanhar a carta do Conselho dos Laboratórios Associados e esta crítica que é inevitavelmente politizada e da qual o Ministro da Educação está obrigado a uma resposta, e a uma resposta cabal. E o Primeiro-Ministro vai metendo os pés pelas mãos e as mãos pelos pés, mas, na verdade, o que há aqui é um ataque brutal quer aos laboratórios de Estado, quer à investigação científica em geral, aquela que é conduzida pelos laboratórios de Estado, aquela que é conduzida pelos laboratórios associados, aquela que é conduzida pelas universidades e até por outras entidades. E nesta medida esse é um caminho que não é uma interrupção momentânea, é uma perda acumulada por muitos anos que aqui se prepara e que não é apenas uma lástima nacional, não é apenas o exílio forçado, como aqui hoje se disse, não, é um voltar atrás de muitos anos na capacidade do país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluirmos as intervenções dos grupos parlamentares, nesta grelha dou por 3 minutos a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, 3 minutos, à Sra. Deputada Elza Paes.
Eram 5, Sr. Presidente, mas vou tentar sistematizar. Sim, mas também fomos nós que demos o requerimento. Bom, relativamente ao que a doutora Maria, a senhora deputada Maria José Castelo Branco diz que não estava tudo feito. Claro que não, senhora deputada, em ciência nunca está tudo feito. Recuperámos de um atraso muito importante. Agora, seguramente é, quando este governo cessar funções, esperemos que cesse tão rapidamente quanto possível, para não destruir tudo o que vinha sendo feito e, sobretudo, para não destruir a recuperação que fizemos do atraso, era essencial. E o que é que os senhores estão a fazer? Em vez de continuarem a investir na ciência, avançando pelos domínios onde se tinha avançado ainda menos, nomeadamente a precariedade, as carreiras, não. Destroem o que está a ser feito. E destroem o que está a ser feito, destroem o que está a ser feito, senhora deputada, sem justificação nenhuma, porque, segundo a maioria e o Governo, não houve desorçamentação. Claro que houve. Menos 200 milhões de euros, ou seja, menos 11% em 2011 e 2012. Mas dando por boa esta leitura, então não se justifica, Sr. Deputado, ouça-me, por favor, então não se justifica que a Sra. Secretária de Estado venha dizer, como disse, que não há verbas para pagar bolseiros. Portanto, então há verbas e depois não há verbas para pagar bolseiros, mas também não há verbas para os laboratórios associados, também não há verbas para os laboratórios de Estado, também não há verbas para as parcerias internacionais, não há verbas para nada. Então resta-nos perguntar, e é esta a pergunta, à qual a maioria nem o Governo ainda não responderam, para onde é que vai o dinheiro que está alocado ao orçamento de Estado para a área da ciência, uma vez que não houve diminuição, como dizem, do orçamento. E, portanto, esta pergunta nós não podemos deixar de a fazer, mas não foi para isto que nós convidámos o professor Quintanilha e o professor Pedro Reis. E relativamente a estas matérias, eu só gostava de colocar a tónica em mais duas questões, ou melhor, voltar a colocar a tónica, que é a internacionalização da ciência central. Nós também, neste quadro de avanços, muito zelámos pela internacionalização da ciência. O próprio programa Ciência, no recrutamento que fez de 1.200 investigadores que neste momento estão contratados e vão acabar os seus contratos e os tais projetos que os laboratórios de Estado têm, os laboratórios associados e tantos outros centros de investigação vão interromper os seus trabalhos ao nível da oceanografia, onde perderam 180 bolseiros, uma área estratégica, estratégica aqui sim, para o desenvolvimento do país, o investimento feito vai por água abaixo e, portanto, nós precisamos de bolseiros, precisamos de investigadores, mas neste programa de ciência foram recrutados 40% de estrangeiros. E agora vem a Secretária de Estado dizer que no programa investigador FCT foram recrutados 13%. Muito menos, de uma quebra de 30% relativamente ao programa Ciência, portanto. E depois vêm dizer que precisam de atrair os melhores. Isto é um contrassenso, é um absurdo com o qual a ciência, que é fundada no rigor e na exigência, não se pode compadecer. Como é que se querem recrutar os melhores quando se mandam os melhores embora? Mas qual é a base do recrutamento dos melhores dos estrangeiros? Os próprios estrangeiros que tínhamos captado também foram embora. Nós falámos aqui com o presidente da ANICT, que teve que ir embora, agora já não podemos voltar a falar, que era um estrangeiro que estava a desenvolver trabalhos de excelência que tínhamos captado no âmbito do programa Ciência e que já não está entre nós. E como ele, tantos e tantos outros. Destes 40%, teríamos cá muito poucos. E, portanto, como é que o Governo diz que com este novo paradigma quer, de facto, recortar a excelência quando está a dar machadadas na excelência? E as irregularidades, Sr. Presidente, só mesmo para terminar, dos concursos, nós também não podemos deixar de nos associar a um conjunto de comentários que o professor Quintanilha aqui deixou e que nós também já deixámos em várias perguntas ao Governo. As irregularidades, de facto, não se compadecem com a exigência que este Governo pretende promover relativamente à ciência.
Muito obrigado,
Sr. Presidente. Agora, Sr. Presidente, só mais uma notinha. Não podemos esquecer, e o professor Quintanilha, e deixava esta questão também, o professor Quintanilha faz parte do Conselho Nacional Científico e de Ciência e Tecnologia. E nós sabemos, por notícias que têm vindo...
Tem mesmo concluído, Sra. Deputada. Já ultrapassou muito o tempo.
Notícias tornadas públicas que este Conselho tem comentários a fazer relativamente ao que está a acontecer e que esses comentários não estão... o Governo não deixa que esses comentários venham cá para fora.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra por 10 minutos, também novamente aos nossos convidados, ao professor Pedro Reis, para fazer as considerações que entender sobre as questões colocadas. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, antes da minha intervenção, gostava de fazer uma correção, porque eu penso que cometi aqui um equívoco quando referi a esta redução dos 14%, a redução de 14% só nos últimos 12 meses, portanto, isto tomando como referência portanto, 30 de junho. Portanto, teve reduções, mas estes 14,8% era referido 12 meses e não 12 anos. Portanto, é esta correção que gostaria de fazer antes de fazer a minha intervenção. Eu gostaria de referir, espero aqui não me emocionar, porque isto de facto estamos a falar de pessoas, que um dos colegas, quando deu o seu testemunho, um dos colegas está há 17 anos e que está agora, que é o delegado nacional numa organização europeia para a morcidão da doença do pinheiro, portanto, do mato da madeira pinheiro, que diz, já agora, para te lembrar que sou bolseiro do INEA desde 1 de fevereiro de 1997. Foi agora mais um aniversário, sem bolo nem velas, nem motivo para comemorar, porque além de todo o relacionamento com a precariedade, está cada vez mais difícil trabalhar nesta casa. Portanto, isto é para salientar que nós, já há uns anos que está muito difícil, e continuamos, portanto, qualquer falha, qualquer retirar do tijolo, estamos a falar já de uma situação muito difícil, e portanto está aqui sempre este testemunho que é uma das pessoas há 17 anos, mas há aqui pessoas há 18 e mais, 19 anos, que estão aqui assim na instituição. Pronto. Gostaria também de referir e que se calhar tentar dar sempre, porque como se recordam, nós aqui do Fórum dos Laboratórios de Estado, e permitam, portanto não vou... apesar de ter também a minha opinião, os meus comentários sobre o sistema em geral, face às funções que estou agora e que estou ainda a exercer, vou-me focar nos laboratórios de Estado e, como sabem, o Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado procura sempre vir com perspectivas positivas. Positivas no sentido de dizer, vamos então ver, pronto, vamos então avançar. Uma delas que já chegámos a referir e que gostaríamos muito de ver avançar era a tal exceção da Lei dos Compromissos para o Laboratório de Estado. Porque a questão da execução nos Laboratórios de Estado é uma situação terrível. Portanto, acho que é um passo que os senhores deputados podem avançar, é esse caso da excepcionalidade também para os Laboratórios de Estado. Portanto, gostaríamos também, e foi aqui reconhecido até, que de facto é de difícil compreensão a questão do que se passou no ICT. Portanto, eu penso que os senhores deputados poderão também dar aí um passo nesse sentido. Nós não sabemos, Presidente, o que está a suceder no ICT. Portanto, sabemos que o Orçamento de Estado aprovado é questão da metade. Portanto, nesta perspectiva construtiva... gostaríamos também de uma intervenção na Assembleia da República, de sabermos o que se passa, que medidas podem tomar em relação ao ICT, uma vez que, de facto, parece a todos nós é incompreensível portanto, aquela decisão. Certamente houve alguma razão, mas que nós, enfim, gostaríamos de perceber. A outra questão é a questão destes investigadores, FCT, que se tem aqui falado, mas é importante e nós tomamos, enfim, para além de irmos repetindo, não é só porque os problemas se agravam, mas como procuramos também ter, enfim, uma coerência nas posições que vamos sempre defendendo, é que, de facto, quando falamos agora da questão do investigador FCT, o investigador FCT não é a mesma situação que eram os contratos que foram feitos dos investigadores de ciência. No caso dos investigadores de ciência, penso eu, portanto, que a lógica que havia era até de fazer já contratos de 5 anos que foram em concursos internacionais. Por exemplo, no nosso caso, eu penso que nós 25% são pessoas que são estrangeiros do Brasil, China, Argentina, Itália, temos, portanto há um peso muito grande dos estrangeiros, foram por concursos internacionais que essas pessoas entraram, portanto por exigentes, e que havia sempre a perspectiva, porque são pessoas essenciais para o funcionamento da instituição, que se conseguisse manter essas pessoas. E a lógica do investigador FCT é outra lógica completamente diferente. Completamente diferente. Portanto, a lógica até do investigador FCT é uma lógica em que o próprio investigador ele gera a sua carreira. Isto faz sentido se for algo que se acrescenta. Isto é, se for um acrescento, porquê? Porque na ciência também é importante a diversificação das políticas, sim senhor. Agora, quando nós não acrescentamos, quando nós retiramos os tais 1.200 do sistema e depois pomos alguns com outra lógica, é evidente que isso tem impacto, sobretudo, em instituições como os laboratórios de Estado, onde há funções, onde a permanência é fundamental. A experiência, em algumas situações, por exemplo, quando se olha para resultados laboratoriais em determinadas matérias, é uma questão fundamental. E, portanto, essa era uma questão que gostaríamos aqui assim também de salientar. Gostaríamos também, aqui numa perspectiva construtiva, não sei se estará na mão dos senhores deputados, não sei se esta questão até do regime de transição dos fundos comunitários. Isto é, aproveitarmos o regime de transição, pelo menos para tentar manter o que está, evitarmos quebras. Porquê? Porque as questões na ciência são questões que se vão construindo, que se vão sedimentando, que requerem tempo. E, portanto, qualquer quebra tem um efeito muito grande e tem um efeito muito além daquele que nos parece que ocorre apenas de um ano. Isto é, estes ajustamentos, é difícil que em algumas situações, se calhar económicas, nós conseguimos fazer ali ajustamentos de um ano para o outro. Na ciência, não. Portanto, todo o capital acumulado, tudo isso se pode perder de um momento para o outro. E quando estamos a falar de equipas, já equipas estão numa situação muito frágil, qualquer alteração, a perda de uma única pessoa pode ser uma situação muito complicada. E, portanto, não sei se haverá esta possibilidade de aproveitar daqui um regime de transição dos fundos comunitários para mantendo questões e rupturas que podem ser graves. Penso que também seria uma questão, se calhar, a ponderar pelos, eu não sei, pelos senhores deputados, alguma solução que se possa encontrar. É importante referir que nos laboratórios de Estado, em relação tanto aos contratados de ciência como aos bolseiros, portanto, há uma diversidade muito grande. Basta referir, por exemplo, que temos um laboratório de Estado que pertence ao Ministério da Defesa e, portanto, como é evidente, a parte militar tem sempre algumas características. Portanto, há uma diversidade muito grande. Mas, por exemplo, temos casos, por exemplo, como no caso, por exemplo, do IPMA, em que 44% dos investigadores são contratados de ciência e bolseiros de pós-doutoramento. Ou seja, qualquer efeito que possa haver nestas situações é uma situação preocupante. Portanto, há aqui um risco muito grande. E é preciso referir que, de facto, que, por exemplo, aqui assim o IPMA assegura aqui questões essenciais e que estão importantes, como ainda há umas semanas, há uns meses, portanto, nós ouvimos falar na questão que houve relacionada com a apanha dos bivalves, tinha que haver uma reclassificação devido a haver um menor número de análises que aquelas que deveriam haver. Portanto, é importante ver que, de facto, por exemplo, o IPMA tem a responsabilidade da avaliação dos estoques marinhos. E a questão dos estoques marinhos é fundamental depois para a atribuição das cotas. Portanto, em relação aos laboratórios de Estado, gostaria de salientar este aspecto, que é qualquer redução de uma pessoa pode ter um efeito muito grande. E, então, mais uma vez, fazia o apelo, portanto, aos senhores deputados, em algumas questões que nós já temos pedido, a questão da exceção da lei dos compromissos, eles estão a repisar um pouco, aqui um pouco. Quantos candidatos conseguiram? Eles estão a ir saindo, portanto, alguns lá vamos conseguir manter, por exemplo, essa questão, por exemplo, aqui das verbas FCT. Há casos em que os investigadores têm projetos de FCT. Vamos tentar, ou seja, isto é quase a tentar pôr a cabeça, a tentar manter a cabeça debaixo d'água, mas nunca sabemos quando é que o peso que está preso aos pés leva para o fundo, não é? E aquilo que pedíamos era que nos ajudasse a ir cortar as amarras para ver se as pessoas ficam à tona. Porque há alguns casos onde os contratos terminaram, não há dinheiro para manter as pessoas. Como as pessoas são responsáveis pelos projetos FCT, ainda se consegue, através desses projetos, manter durante uns meses, mas depois está aqui o risco, que é de facto dessas pessoas poderem sair. E os projetos terminam. Não é? E são pessoas competentes, porque são as pessoas que conquistaram esses projetos. E como sabem, portanto, obter os projetos da FCT, os rácios de aprovação têm sido rácios muito baixos. E, portanto, não me alongaria mais, apelaria apenas aqui para que se tente encontrar soluções para resolver esta questão dos investigadores essenciais e que estão aqui em situações precárias e em grande risco de saírem dos laboratórios de Estado.
Muito obrigado. Senhor professor, conclua, vai ver.
Não chegámos a ser consultados sobre as mudanças. O Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado apenas foi consultado pela Secretaria de Estado de Ciência sobre o futuro da carreira de investigação científica. Sobre as alterações que houve na FCT, não fomos consultados.
Muito obrigado, Sr. Professor Pedro Reis. Dou agora a palavra, 10 minutos, ao Sr. Professor Alexandre Quintanilha. Faz favor, dê a palavra.
Muito obrigado pelas questões e pela informação também que transmitiram aos outros deputados que aqui estão. Eu queria falar sobre várias questões que foram levantadas, mas gostava de começar por dizer que a história do investimento na ciência é uma história extraordinária em Portugal. Eu iria até mais cedo, e diria que nos últimos 30 anos, atravessando vários governos, nos últimos 30 anos, a produção científica reconhecida internacionalmente aumentou 35 vezes e o número de patentes aumentou 45 vezes nos últimos 30 anos. Mas talvez mais, não sei se é mais importante, mas tão importante como isso foi a presença da ciência e do conhecimento na sociedade portuguesa. A ciência penetrou na sociedade portuguesa, o conhecimento penetrou na sociedade portuguesa. Os portugueses começaram a ter confiança, que é uma coisa complicada e difícil, a confiança é muito frágil, leva muito tempo a construir. Todos aqueles que já se divorciaram sabem isso muito bem. A confiança desaparece num segundo, é muito frágil e leva imenso tempo a ser construída. E Portugal tem uma história extraordinária, começou muito antes de eu cá chegar, eu só vim há 20 anos atrás, de que em 30 anos fez uma trajetória muito importante. Esta questão do desenvolver da confiança e depois da esperança dos jovens, e aquilo que mais me feliz nesta altura como professor, e eu dou aulas só a alunos do primeiro ano da universidade, há alunos de medicina, de bioengenharia, de veterinária, são pessoas que em princípio não deveriam ter muito problema em saber que vão ter algum emprego no final. Aquilo que eu sinto nesta altura é que esta esperança está a desaparecer. Os jovens estão com uma sensação de que Portugal tem pouco futuro na área da ciência e na área de muitas áreas em que envolvem a ciência e a investigação científica e a descoberta. Por outro lado, este período também permitiu uma coisa que também não é muito fácil de fazer e que é particularmente difícil de fazer nas universidades, que é construir massas críticas. As universidades, como é normal, os professores têm a sua carreira e têm que competir uns com os outros. E é muito difícil dentro das universidades criar grupos grandes em que não se identifique muito claramente quem é a publicação para depois poder concorrer aos concursos espiritual. E a possibilidade que houve nos últimos 20 ou 30 anos, 20 que eu conheço, de se criarem estruturas em que pessoas das mais variadas áreas, da biologia, da física, da engenharia, da sociologia, da literatura, do direito, da arquitetura, se juntavam para resolver problemas, é uma coisa muito nova em Portugal. E é uma coisa muito frágil ainda em Portugal. E, portanto, o meu alerta é pelo facto de que isto leva muito tempo a construir. O trust é uma coisa muito, muito, muito frágil. Foi conseguido pelo esforço de vários governos sucessivos. Eu lembro quando cheguei cá, o programa Ciência foi da responsabilidade do professor Valente Oliveira, que lançou o programa Ciência nessa altura com uma adesão total de Portugal. Portanto, isto não é uma questão deste governo ou daquele, é uma história em que Portugal se pode orgulhar daquilo que conseguiu fazer. Se calhar podia ter ido mais longe, tudo bem. Se calhar ainda há muito para fazer, é verdade, nós ainda estamos longe daqueles países que atingiram uma presença na área da inovação, longe, mas a inovação não se constrói só por explicar às pessoas como é que se faz, a inovação é uma questão cultural e Portugal não tem muito esta cultura do arriscar, nós arriscamos pouco, temos medo de fazer asneiras. Não avançamos porque temos muito medo de não ter sucesso e eu acho que isso é uma questão que leva muito tempo a desenvolver-se e eu acho que estava a acontecer e que estava a acontecer para mim muito claramente nos últimos 20 anos que eu cá estou. Também acho, também não percebo porque é que não havendo diminuição dos financiamentos, porque é que esta trajetória que estava a funcionar e que estava a ser vista com muitíssimos bons olhos pelos grupos internacionais, porque é que, de repente, começam a haver reduções de financiamento e a gente não sabe muito bem porquê, porque o financiamento total manteve-se na mesma. Agora, três ou quatro questões que foram mencionadas, que é esta possibilidade de nós podermos ir, os cientistas, se forem muito bons, podem também ir buscar financiamento internacional. Eu gostava de vos alertar para que na Europa o financiamento que vem da Comissão Europeia representa 5% do financiamento total de todas as agências de financiamento na Europa. Portanto, o financiamento europeu não é o remendo que vai resolver as questões que têm a ver com o financiamento estrutural daquilo que são os países e aquilo que os países pretendem desenvolver. Depois, a outra questão que também foi levantada é, alguém não percebeu muito bem porque é que os laboratórios associados reduziram, porque é que foi reduzido o financiamento dos laboratórios associados. O financiamento dos laboratórios associados, de 2012 para 2013, foi reduzido entre 20% e 47%. E, em parte, isto teve a ver com o facto dos dinheiros não terem sido gastos na altura precisa e, portanto, já não, como não foram gastos, não eram precisos e, portanto, a gente corta. Eu gostava de vos lembrar que, em muitos casos, os financiamentos chegaram no fim do ano e os laboratórios não tiveram a liberdade financeira para gastar esse dinheiro. E que é uma coisa muito grave gastar muito dinheiro em pouco tempo. E, portanto, muitas das instituições resolveram não gastar porque não sabiam como é que iam gastar em um mês aquilo que deviam ter gasto durante um ano inteiro. Isto tem a ver com a estratégia da forma como os financiamentos vão chegando. A questão da desvalorização do CLA não me espanta, porque o Sr. Ministro da Educação e da Ciência já nos disse isso várias vezes, porque ele não aceita que exista, da parte dos diretores dos laboratórios associados, uma estrutura que é uma estrutura que não está no Diário da República, mas que é uma estrutura de investigadores que se juntam para discutir os seus problemas, e eu posso-vos dizer que na última reunião do CLA estiveram 24 dos laboratórios associados, dos 26, e todos eles apoiaram esta carta que foi aqui apresentada. Portanto, se houver um ou outro que acha que o Conselho dos Laboratórios Associados não é representativo e que a sua direção e Conselho Executivo não são representativos, isso não é verdade, porque a grandíssima maioria tem total confiança e espera que a Comissão Executiva transmita essa informação. Depois há a questão das patentes no contexto empresarial. Portugal ainda produz muito pouco no contexto empresarial. E, curiosamente, no contexto académico, os níveis por milhão de habitantes são muito parecidos com os Estados Unidos na área académica.
E, portanto, de facto, o investimento que foi feito na área académica, agora, são muito parecidos com os Estados Unidos, já há 20 anos atrás não eram quase nada. E, portanto, o investimento nessa área foi um investimento que deu algum resultado. O que tem acontecido também, a pouco e pouco, é que as empresas têm percebido a necessidade de contratarem pessoas de alto nível de formação, que foram produzidos nas nossas universidades e nas nossas instituições de investigação, e eles também estão a ver, pela primeira vez, que isto está a ter resultados. Aliás, eu tenho aqui figuras das principais empresas em Portugal que investiram na contratação de doutorados, e o aumento, o crescimento das exportações dessas empresas anda de 2010 para 2011, anda entre 20% e 34%. Muito acima de todas as outras empresas que não investiram neste processo. Mas estas empresas ainda têm um número muito reduzido de doutorados. Têm um número muito reduzido de investimento naquilo que é a investigação nessas parcerias. E, portanto, o que faz sentido é que aquilo que está a acontecer e que já mostrou que funciona muito bem, não seja destruído na expectativa que outra coisa que ainda não aconteceu venha a acontecer no futuro. Eu acho que tem que haver uma racionalização, obviamente, mas parece-me de curta visão que nós, numa estratégia que já deu mais do que evidência há 30 anos que vale a pena apostar, eu acho que é um disparate nós não continuarmos a apostar, porque ainda temos muito caminho para percorrer. Nós ainda estamos abaixo da média da União Europeia, ainda estamos abaixo da média da organização da OCDE e, portanto, há um trabalho a fazer. Mas eu pedia-vos que pensassem no facto de que o que eu estou a sentir à minha volta, junto dos jovens, a todos os níveis, é que há muitos jovens que estão nesta altura com muitas dúvidas sobre se vale a pena investir na ciência, se vale a pena investir no conhecimento. Desculpem-me, eu gosto de falar mais em conhecimento, porque conhecimento envolve aquilo que é as ciências. A gente, em geral, associa com as ciências mais exatas, e a biologia não associa tanto com as ciências humanas e as ciências sociais, que também são fundamentais, porque a nossa sociedade também evoluiu muito, como sabem, desde há uns séculos atrás, para aquilo que é hoje assumido por nós todos como as nossas liberdades individuais. Portanto, para mim, aquilo que eu gostaria de vos transmitir é muito simples. É vários governos deste país apostaram numa estratégia que tem demonstrado claramente, também não é a única, há vários outros países que fizeram a mesma coisa, de que está a funcionar. Ao fazer uma alteração tão abrupta, sem haver aquilo que é a avaliação detalhada de quais foram as... Pode haver problemas, exatamente, nem todas as instituições estão de igual qualidade, há instituições, se calhar, umas melhores, outras piores, umas começaram mais atrás, outras mais à frente, mas que este tecido que estava a ser construído está em grande risco de não atrair os nossos mais capazes jovens, e que estão, muitos deles, olha, ainda hoje estive com os alunos todos da Bioengenharia, que é um curso novo na Universidade do Porto, que junta duas faculdades, e vários desses jovens, que entram com médias muito próximas das de medicina, com 18 e tal para média mínima de entrada, e que muitos deles vieram-me perguntar se este era o curso que deviam fazer, se isto tem algumas perspectivas em Portugal, ou se o melhor era pensar já em fazer Erasmus e estágios lá fora para poderem continuar, terem os conhecimentos lá fora para continuarem a desenvolver a sua trajetória. Portanto, para mim, eu percebo, eu estava a falar há bocado aqui com o meu colega e estava a pensar naquela história da há uma parábola muito antiga da lebre e da tartaruga, não é? Quer dizer, e às vezes, quando a gente quer avançar muito depressa numa determinada área, se não tem cuidado, é capaz de ficar para trás. Mas deixem-me só
concluir, Sr. Professor.
Dar esta ênfase sobre alterações, todas as vozes têm direito a quererem que haja alterações, porque têm a sua estratégia, e eu percebo que haja estratégias diferentes. O que me parece é que numa área de uma fragilidade tão grande como é esta, e que leva tanto tempo a construir, essas alterações deviam ser muito mais graduais, deviam ser muito mais cuidadosas, devia-se tentar perceber quais são os efeitos a curto e médio prazo antes de entrar a matar, muitas vezes com pouco conhecimento daquilo que aconteceu no passado, porque esta coisa dos números, eu também vos posso mostrar aqui uma série de indicadores que também mostram que Portugal está mais ou menos a meio da
estratégia. Se fosse possível deixar, mas era deixar-nos ficar esses números, se puder ser.
Com certeza, eu deixo depois ficar convosco, mas era a minha mensagem para todos vós, e muito obrigado por me ouvirem.
Obrigado, Sr. Professor Alexandre Quintanilha. Ficaríamos aqui, com certeza, com gosto, a ouvir muito mais tempo as intervenções, quer do Sr. Professor Alexandre Quintanilha, quer do Sr. Professor Pedro Reis, mas as regras de funcionamento da Comissão obrigam-nos a termos aqui algum controle de tempo. Sr. Deputado Elza Paes, é para? Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se me permite, eu entregaria aos senhores professores uma proposta de resolução que chegou a ser trabalhada no quadro de uma hipótese de proposta conjunta no âmbito do relatório de ciência, onde, de facto, tentávamos responder a todos os apelos que o senhor professor fez, no sentido de criarmos aqui uma resolução para que o Governo pudesse flexibilizar as regras de gestão que devem ser adotadas no quadro da ciência. Esta proposta, infelizmente, foi inviabilizada pela maioria, mas eu não gostaria de deixar de passar esta oportunidade sem lhes entregar aquilo que,
deputada,
na altura ficou escrito
relativamente a esta... Deputada, se a chegar à mesa, porque já não é uma interpelação.
Muito obrigado.
Sr. Deputado Michel José.
Faz esclarecimento apenas porque isto foi levantado. É só para avisar que isto era uma proposta que o PS queria que a maioria subscrevesse e nunca levou a discussão, como teria o seu direito, e ver o que é que seria votado ou não. O PS entendeu avançar com uma proposta sem consultar a maioria e queria que depois, posto de facto, a maioria... Enfim, são questões políticas que me calcularão, mas teremos gosto que, se o PS a entregar e quiser discutir, de poder discutir concretamente. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Vou
deixar ficar, entregar diretamente aos seus professores. Senhores deputados, fazemos a discussão depois no âmbito da Comissão, se assim o entenderem, mas agora vamos agradecer só, em nome da Comissão, agradecer ao Sr. Professor Pedro Reis e ao Sr. Professor Alexandre Quintanilha os contributos que aqui deram, e eu pessoalmente peço desculpa não ter podido acompanhar as vossas intervenções. Fiquei com certeza muito prejudicado por isso, mas farei a leitura da ata depois para saber o que aqui foi dito e o que se passou, e as informações que aqui trouxeram, que são de certeza muito úteis para o nosso trabalho parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado.